Eu gostaria de começar lendo o texto no qual essa pregação se baseia. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, a mensagem da vossa salvação, e tendo chegado à fé, fostes selados com o Espírito Santo prometido. Vamos nos levantar para oração por um momento. Nosso Pai Celestial, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Diante de nós está a tua palavra. Ó, como lidamos com essa palavra com reverência, pois ela é a palavra de Deus. E se for de tua vontade que eu tente falar sobre esse grande tema nesta noite, eu peço-te que o Espírito Santo me dê palavras para dizer algo que possa ajudar a servir ao teu povo e para a edificação da congregação. Conceda-nos isso, Pai. Nós te agradecemos por tuas bênçãos. Senhor, eu penso agora, se eu tivesse apenas uma gota do teu sangue aqui, como eu apertaria isso no meu coração? Eu quase teria medo de respirar, mas tu nos deste ainda mais, ou seja, a plena redenção da tua congregação. Ajude-nos, ó Deus, a alimentar, apacentar a congregação na qual fomos colocados, para o louvor e para a honra do teu nome. Amém. Vocês podem se sentar. Nós confiamos que o Senhor Jesus enviará suas bênçãos sobre nós. Há poucos minutos, tive lá na antessala uma vivência que me abalou. Quantos de vocês conhecem Raymond Ritchie? Ele pregou de uma forma muito dura e severa e agora sofreu danos físicos. Eu lembro-me do tempo em que o irmão Raymond estava na plataforma, quando o anjo do Senhor desceu diante de milhares de pessoas, quando o Dr. Best estava debatendo com o irmão Bosford sobre o meu ministério, ele disse que essas pessoas que creem em curas não são nada além de santos roladores. Ele pensou que isso não é mais possível nesse tempo. Então o irmão Bosworth perguntou: quantos batistas estão aqui que foram curados nessa campanha? E se levantaram cerca de 400 pessoas. Vejam, então eu disse: minha literatura foi traduzida e publicada em várias línguas. E eu não tenho a pretensão de ser um curandeiro divino, não. Eu apenas prego a palavra de Deus, e Deus cura. E quando o dom que Deus me concedeu for questionado em revelação e discernimento, então Deus falará por si mesmo. E naquele momento, o anjo do Senhor desceu na coluna de fogo. O irmão Ritchie me disse para parar de pregar assim, tão alto, tão forte e tão longamente. Ele disse: irmão Branham, quando eu constatei de que maneira Deus está com você e como você tem as visões e o Senhor se revela, eu quis também fazer a minha parte. Mas ele me perguntou várias vezes e disse: não se preocupe com o que as pessoas dizem, mas faça o seu ministério. Ame o povo e Deus provará que ele enviou você. Esse grande tema, a marca da besta e o selo de Deus, nós já ouvimos falar muito sobre isso e eu mesmo também vi relatos sobre isso que bastariam para serem espalhados por toda a plataforma aqui, mas para mim é tão simples e provavelmente para cada um que vê isso na Palavra de Deus. Eu escrevi algumas escrituras que eu gostaria de ler para vocês, para que vocês possam também memorizá-las. Bem, é um tema importante e eu creio que é um tema necessário sobre o qual deva ser ensinado. Nós tivemos reuniões do Evangelho, reuniões de cura, agora é o tempo do ensinamento. Esse tema está baseado e relacionado à segunda vinda do Senhor. Aqui na frente está sentado o irmão Schmidt. Essa é a sua esposa. Deus vos abençoe. Eu digo, por trás de todo bom homem, há também uma boa mulher. Eu digo que se a família Branham recebe algum reconhecimento, então é por causa da minha esposa. Ela é 10 anos mais nova do que eu e tem cabelos brancos como a neve. O que eu faria sem eles? Ela fica entre mim e as pessoas. Uma mulher é algo maravilhoso. Se Deus pudesse ter dado ao homem algo melhor, ele teria o feito. O homem mais sábio, Salomão, disse: quem encontrou uma esposa, encontrou algo bom. É uma das melhores coisas que Deus pode nos dar além da salvação. Agora, a seguir, quero dizer a vocês o que é o selo de Deus e também a marca da besta. Eu creio que as Escrituras apoiam isso. Eu creio que essas duas grandes coisas serão finalizadas em breve. E o mundo está atualmente dominado por esses dois grandes fatos: a marca da besta e o selo de Deus. Alguns colocam isso no passado, outros no futuro. Mas nós estamos bem no meio disso. O selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. E a marca da besta recebem aqueles que rejeitam o batismo do Espírito Santo. Isso seja dito de antemão. Vejam, nos últimos dias, todas as pessoas terão uma coisa ou outra, ou a marca da besta ou o selo de Deus. Pois todos os que não tiverem o selo de Deus receberão a marca da besta. Todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Bem, essas duas coisas importantes. Agora falaremos primeiro sobre o selo de Deus. O que é um selo? Em primeiro lugar, vemos que na Bíblia e nos tempos antigos, o selo era a assinatura de alguma pessoa. Antigamente, quando não eram assim tão escolarizados como hoje, eles tinham um anel de selo. E esse selo foi então uma confirmação. Isso foi feito em vez de sua assinatura. Ninguém tinha permissão para copiar o selo, caso contrário, receberia a punição para isso. Exatamente, se hoje nós falsificássemos algo, cada um tinha seu próprio selo e assinava com esse selo. E com isso estava provado que pertencia a ele ou que tinha sido autenticada pela pessoa em questão. De acordo com Mateus 24, o Senhor Jesus diz que esses dois espíritos estariam tão próximos, ou seja, as pessoas que são marcadas por Deus e aquelas que são marcadas por Satanás, estarão tão próximas que, se possível, até mesmo os eleitos poderiam ser enganados. Tanta semelhança terão. Muitos dizem que o comunismo é a marca da besta. Não, vocês estão errados. Ele não é a marca da besta, embora seja atraído lá para dentro disso, mas o sinal da besta propriamente é religioso, muito religioso. Assim que quase os eleitos poderiam ser seduzidos, tão próximo, se fosse possível. Eu ouvi Billy Graham alguns domingos atrás no rádio, quando estava viajando, e ele falou sobre os homens fumando e fazendo muitas coisas impróprias. E ele até disse que um homem que fuma não é sequer um homem de verdade. E ele foi no seu discurso tão longe a ponto de dizer que até mesmo os eleitos foram enganados pelo diabo. Eu não creio que o irmão Graham quis dizer isso assim tão literalmente, porque os eleitos não podem ser seduzidos, mesmo que as duas coisas estejam tão próximas uma da outra, que se fosse possível, então até mesmo os eleitos seriam seduzidos, mas isso não é possível. Bem, eu digo a vocês que tudo de religiões e cultos que nós temos hoje teve seu início em Gênesis. Lá nós podemos encontrar. Eu posso provar isso para vocês. Cada culto começa já em Gênesis 1. Se vocês lerem o Gênesis, então vocês verão o que então segue. Porque tudo atravessa por toda a Bíblia. Agora vemos que Moisés é o capítulo da semente. E vemos também que o primeiro homem foi marcado por Deus naquela época. Em Gênesis 4, versículo 15, lemos que Deus não marcou ninguém. A primeira marca da besta foi dada a Caim. Vocês perguntam, isso de fato é verdade? Caim tinha a marca da besta? Em primeiro lugar, precisamos considerar o que o Senhor disse. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Eis que da linhagem de Caim saíram grandes homens, homens sábios, mas da linhagem de Sete vieram homens simples, agricultores, pastores e assim por diante. A Bíblia diz lá, eu porei inimizade entre a tua descendência ou a tua semente e a semente deles. Agora, irmãos pregadores, mantenham a paz. Repetidamente, vocês me sobem no pescoço sobre a semente da serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente tinha uma semente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com isso. Vocês serão responsáveis por isso. Mas a Bíblia diz em Moisés que a serpente tinha uma semente. Bem, lembrem-se de que naquela época a serpente não era um animal rastejante no chão. Ela era muito próximo da humanidade, o mais próximo. Os cientistas vêm tentando encontrar esse elo perdido há milhares de anos, mas não conseguem encontrá-lo. Bem, porque é a serpente. Bem, em Gênesis 3:1 está escrito que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo. Naquela época, ela não era um animal rastejante. Ela se parecia mais como um ser humano, como um homem. Porque a semente de um animal diretamente não teria se misturado com a semente humana. Portanto, o único animal que o diabo poderia ter usado foi essa serpente. Eu creio que Deus criou tudo em uma determinada ordem. Ele é como um grande empreiteiro de construção. Ele tinha tudo à sua disposição e, como criador, ele foi capaz de determinar exatamente como e o que deveria ser. Tudo estava diante dele. E o grande Espírito Santo, que procedia de Deus, pairava sobre as águas com calor. E se supuséssemos que ele tinha asas, embora não as tivesse, mas estava flutuando acima da terra. E Deus, então, criou uma coisa após a outra. E, como pai, ele podia fazer o que ele queria. Naturalmente, ele criou toda a criação, as flores, os animais, ele criou tudo. E assim por diante, até que criou o homem à sua própria imagem. Algo mais elevado não poderia ser criado do que alguém à imagem de Deus. Bem, então Deus disse: produza cada semente segundo a sua espécie. Bem, esse homem, nós vemos que o pecado não começou na terra, mas no céu. Satanás lá começou e ele foi jogado para baixo e depois quis atingir o seu objetivo aqui na terra. Deus o jogou para baixo e ele então entrou na serpente e a usou. Vejam, isso está nos mistérios de Deus. E a todo aquele que for humilde, a esse Deus lhe revelará. Vejam, a serpente, de fato, foi a coisa mais próxima do homem, mais astuta do que todos os animais do campo. Bem, Caim lhe foi colocado um sinal. Bem, você diz, como Satanás conseguiu usar a serpente dessa maneira? Vejam, se vocês lerem 2 Coríntios 11, lá está escrito que ele também pode se disfarçar na imagem de um anjo de luz. Vocês não podem subestimar Satanás. Ele tem muitas maneiras para realizar seu plano. Agora, se observarmos a linhagem de Caim, ele se tornou o primeiro assassino. Ele foi o primeiro a ter inveja e ciúme. Quem quer me dizer de onde vem essa natureza em Caim? Se Adão era o filho de Deus, assim diz a Bíblia. De onde veio a natureza de Caim? De onde veio o assassinato que ele cometeu? Não de Adão, de forma nenhuma, porque Deus havia criado Adão. Portanto, veio de Satanás. Porque Caim foi o primeiro assassino. Foi o primeiro a ter ciúmes. E nele foi revelada a natureza de Satanás. Vejam, e ele foi também o primeiro que foi marcado. Deus o marcou, e então ele se afastou de Deus. Lembre-se, depois que Deus o marcou, ele se afastou da presença de Deus. Todos vocês percebam isso precisamente, porque isso é muito, muito importante. Ele se afastou da presença de Deus depois de ter sido marcado. Lá, ele tomou, então, uma esposa, uma imagem maravilhosa da igreja. Depois de ter sido marcados, eles saem da presença de Deus e tomam uma esposa deste mundo. Bem, vemos adiante que Abel, o irmão de Caim, ele foi morto por Caim, e então Deus deu a Adão a sete como um sinal. Um sinal de Deus, da morte e da ressurreição. Sete não foi para um outro país para tomar uma esposa. Ele esperou até que Deus tivesse visto o momento certo e lhe desse a mulher. Mas Caim havia tomado a mulher. Vejam, aqui está uma imagem maravilhosa das duas linhas. Uma é a igreja em geral, neste mundo. Eles mesmos escolhem o que querem, mas o outro é a congregação do Deus vivo. Então, o que caracteriza a congregação, o que a marca, ela foi selada, ela foi eleita. E, portanto, o sinal do Espírito Santo na congregação, porque Cristo não está morto, mas ressuscitou e está operando em sua congregação. Esses dois espíritos estão hoje aí como estavam no Jardim do Éden. Uma vez, a marca da besta, como Caim, ele se afastou da presença de Deus, não sabia para onde. Mas então vemos que Caim ficou em casa. E vemos então que Caim o matou. Mas 7, ele confiava em Deus. Eu quero dizer algo agora e talvez eu não deva tocar nisso, mas eu quero dizer a vocês repetidamente. Muitos dizem que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, que eles comeram maçãs no Jardim do Éden. Oh, irmãos, eu não estou dizendo isso como uma piada, mas se comer maçãs faz com que as mulheres percebam sua nudez, então devemos passar as maçãs um para os outros. Eu creio que então devemos fazer isso. Não eram maçãs. Todos nós sabemos disso. Não. Nós temos que reconhecer também aqui em uma multidão mista para ver o que realmente foi. Bem, nós vemos então que era uma marca que Deus havia feito. Foi uma repreensão que Deus fez em Caim. Vejam, havia algo que Deus tinha achado errado em Caim. Uma coisa é o selo de Deus, ou seja, Deus coloca o selo na sua congregação pelo Espírito Santo, que de fato lhe pertence. O selo do Espírito Santo é a prova de Deus de que somos sua propriedade eterna. Mas Caim foi marcado e se apartou da presença de Deus. E Sete, que então tomou seu lugar, tomou o lugar de Abel, ele foi um sinal da ressurreição. Agora vemos que esses dois sinais, um do comprazer de Deus sobre o verdadeiro crente e o outro da marca de Deus sobre aquele que não agrada a Deus, já começam lá em Moisés. E todas as coisas já tiveram seu início em Moisés e continuam até o Apocalipse. Eu falei nesta manhã sobre o sacrifício do sangue, como Abel ofereceu lá seu sacrifício. Então, isso se estende por toda a Bíblia. Também da Babilônia é mencionado em Moisés e no meio da Bíblia e no Apocalipse. Vejam, tudo tem seu início lá. Até na arca, vocês veem a pomba e o corvo. Ambos são pássaros. Ambos podem voar, mas o corvo é um hipócrita. Vocês perguntarão, por quê? Bem, um corvo pode se sentar em um cavalo morto e comer lá por meio-dia e um outro meio-dia ele come junto com a pomba trigo, mas a pomba não tem o fel na vesícula para comer do cavalo morto. Vejam, essa é a diferença. A pomba não pode comer com o corvo, embora o corvo possa comer junto com a pomba. Assim acontece também com os crentes. Cada pessoa que é verdadeiramente batizada com o Espírito Santo não pode participar, ter parte nas coisas desse mundo. Mas qualquer pessoa que tem parte nisso é um hipócrita, assim como o corvo. Vejam, embora estivessem juntos na arca. Eu amo falar sobre esses exemplos da natureza. Vocês sabem, a pomba nunca precisa tomar banho. A pomba tem um óleo dentro de si que sai do interior para fora e a mantém limpa e purificada. Vejam, há um óleo em seu ventre. O mesmo é também com a congregação do Deus vivo, cheia do Espírito Santo. O óleo que mantém a congregação limpa e pura. O Espírito Santo no crente o mantém puro e santo diante de Deus. Vejam, tem que vir de dentro para fora. Não se trata das confissões que fazemos com os nossos lábios, mas se Deus tirou tudo de nós e se estamos cheios com o seu Espírito Santo. Pois a Bíblia diz em Romanos 8, não há nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus, naqueles que não são segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Como nós chegamos dentro de Cristo? 1 Coríntios 12, por meio de um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Vejam, Deus não pode mais nos julgar. Ele nos julgou em Jesus Cristo. Agora somos sua propriedade e nós recebemos a vida eterna. E apenas uma forma de vida eterna, e esta é de Deus revelada em Jesus Cristo. Nós passamos da morte para a vida. Como está escrito no Antigo Testamento, quando eu vir o sangue, eu passarei ao largo de vós. Vejam, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não pode pecar, porque a semente de Deus está nele. Ele não pode pecar. Vejam, vocês não viram um pássaro que uma vez é preto, outra vez é branco? Ou vocês são um pecador, ou vocês são santificados. Ou vocês estão em Cristo, ou vocês não estão. Se vocês estão nele, então o sacrifício de sangue de Jesus Cristo do Gólgota é suficiente para vocês. E ele disse, Pai, perdoa-lhes. Vejam, assim nós somos selados pelo Espírito Santo. Voltando ao corvo e à pomba. Vejam, Caim e Abel já era um tipo de Judas e Jesus. Naturalmente, assim como Caim matou Abel, depois que o sacrifício foi aceito no altar, vejam, se quisermos ter razão fundamentalmente, então Caim também estaria certo. Porque, como eu costumo dizer, eu conheço os fundamentalistas e os pentecostais. Uns têm muita coragem e os outros têm força. Se esses dois se juntassem, seria se como um tivesse dinheiro no banco e não pudesse escrever um cheque e outro pudesse escrever o cheque, mas não tivesse dinheiro. Agora, vocês receberam o fogo do Espírito Santo, mas não ficaram em silêncio para que Deus pudesse guiá-los como os dons devem ser operados e usados. Todas as vezes, quando Deus derrama seu Espírito, um livro de Atos Apóstolos pode ser escrito em seguida. Bem, por que vocês só têm alegria? Isso é maravilhoso, mas o poder tem que ser revelado. Vejam, Caim, pode dizer que ele era religioso porque ele ofereceu um sacrifício a Deus. Naturalmente, pelas aparências externas, então Caim era tão justificado quanto Abel. Mas tratava-se aqui de uma revelação espiritual. E as pessoas não reconhecem que a congregação completa de Deus está fundamentada em uma revelação do Espírito Santo. Jesus disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que estás nos céus, e sobre essa rocha edificarei a minha congregação. Essa é a revelação do Espírito Santo, essa rocha. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. A palavra tem que estar em nós, tem que penetrar, tem que separar, como está escrito. E cada palavra de Deus é verdadeira, e cada parte dela é correta. Tudo é a revelação de Deus. Bem, nós poderíamos ter cultos de cura poderosos. Por quê? Porque Deus nos deu a promessa de curar, naturalmente. Bem, eu creio que naquela época não havia Bíblia ainda, que foi revelado a Abel que sacrifício ele deveria oferecer diante de Deus. Naturalmente, Abel sabia que o que importava era o sangue. Ele sabia daquilo que havia acontecido. Lá eu o vejo chegando com esse cordeiro, como ele queria oferecê-lo a Deus. Caim, mas ele construiu um belo altar e colocou frutas sobre ele. Vejam, não importa se temos uma igreja com um órgão de tubos de milhões de valor, mas se Deus foi capaz de tornar sua vontade conhecida por nós por meio da revelação. Caim, ele achava que se tratava do exterior. O sacrifício de Abel talvez não tenha sido tão bonito. Ele buscou esse cordeiro e o levou lá perto da rocha. Vamos supor que fosse uma rocha sobre a qual ele a trouxe diante de Deus. E ele mesmo deve ter sido transbordado de sangue quando ofereceu esse cordeiro sacrificial diante de Deus. Mas quase 4.000 anos depois, o cordeiro de Deus veio e se sacrificou por nossos pecados na cruz do Gólgota. Oh, que maravilhoso, precioso Cordeiro de Deus. O teu sangue nunca perderá o poder até que a congregação do Senhor esteja aperfeiçoada. Naturalmente, que somente o sangue pode fazer isso. E lembrem-se, crentes, ouçam, crentes, Abel praticamente morreu com o seu sacrifício, porque esse deu motivo pelo qual Caim o matou. Todo crente tem que morrer junto com o Cordeiro de Deus para poder viver com ele. Naturalmente, foi assim que ele trouxe esse sacrifício a Deus. E nós dizemos Nós somos cristãos. Recentemente, uma senhora me escreveu uma pequena carta e disse: Sr. Branham, eu sou uma cidadã americana, eu posso me vestir como eu quiser, eu não preciso ouvir aquilo que a Bíblia diz. Naturalmente, já nisso está provado que ela é uma cabra e não cordeiro, porque se somos cordeiros, então somos ovelhas do seu pasto e ouvimos a sua voz. Naturalmente, nós somos cidadãos americanos, mas nós não exercemos nosso direito apenas como cidadãos, mas fazemos primeiro o que é agradável aos olhos de Deus. Nós agimos e fazemos de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Bem, nós vemos que assim como Caim então matou Abel depois que seu sacrifício foi aceito, assim Judas traiu o Senhor Jesus e ele foi morto. Mas a maioria das pessoas só vê as três cruzes. Embora houvesse de um lado e de outro, estava uma cruz e Jesus estivesse pendurado no meio, assim também vemos que Judas se enforcou em uma árvore. Bem, pois está maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ali estava o Filho de Deus, Deus revelado. Ele veio do céu e depois retornou ao paraíso com aquele que se arrependeu. Lá estava Judas, o filho da perdição, e ele tomou o que não havia se arrependido e foi com ele junto para um lugar. Assim como Deus abriu o lado de Adão e dele formou a sua mulher, assim Deus abriu o lado de Jesus na cruz do Calvário para que a noiva pudesse sair. Assim vemos como esses dois espíritos caminham lado a lado, a pomba e o corvo, Caim e Abel, Jesus e Judas. E nós vemos que depois de Caim ter tomado a mulher, então vemos, deixe-me falar primeiro sobre isso, também com o povo de Israel. Eles estavam a caminho da terra prometida e queriam passar pela terra do inimigo e pagar por tudo o que eles mesmos ou seus animais comessem. Mas Moab não permitiu que fizessem isso. Bem, os israelitas não eram uma denominação. Eles estavam a caminho da terra prometida. Mas eles não eram reconhecidos entre as nações. Mas Israel, eles tinham a verdadeira revelação de Deus, naturalmente. Mas os outros tinham Balaão. E a Bíblia nos adverte contra o ensino de Balaão. Mas os moabitas, eles criam no mesmo Deus em que os israelitas criam. Pois Moab vem da linhagem de Ló, e que Ló teve com a sua filha. Assim também é hoje. As igrejas, elas cometem adultério espiritual e o que elas dão à luz? Bem, vejam, irmãos, eu não quero machucar ninguém, mas aqui chamamos Balaão de bispo, e ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Israel, porque eles tinham as bênçãos de Deus no seu meio. Eles tinham a serpente de bronze e as bênçãos de Deus lá. Mas Balaão deveria amaldiçoá-los. Por favor, observem fundamentalmente que Balaão estava tão certo quanto os israelitas. Ele construiu 7 altares, ele ofereceu seus sacrifícios neles, assim como os israelitas. Mas Balaão não viu a rocha batida da qual jorrava água. Ele não viu a serpente de bronze. Ele não viu a coluna de fogo. Assim também é hoje. Bem, como é com os pentecostais? A partir de hoje, vocês não veem a coluna de fogo e as revelações de Deus. Mesmo provado cientificamente, registrado, tomada a foto, foi esse pilar de fogo. Mas o que é isso? Eles não veem. Eles não veem que isso está incluído no sacrifício de sangue, na expiação. Porque eles todos estão marcados. Bem, Deus tem que chamar tudo pelo nome. Mas Deus, ele lida conosco como indivíduos. Eu creio que a bênção de Pentecostes é correta, naturalmente. Mas vemos agora Moabe. E nós aceitamos como uma congregação que se torna uma denominação. Então eles dizem, se você crer nisso e naquilo e forem batizados, então nós os escreveremos em seu livro. Bem, eles se deixam as doutrinas da congregação específica, as confissão de fé, explicar a eles. Mas hoje, nós precisamos de novo do Espírito Santo e do fogo de Deus para colocar a congregação em movimento. E o Espírito Santo jamais tomará uma pessoa impura. Não. Deus limpa e santifica, pois nós pertencemos ao misterioso corpo de Jesus Cristo, batizados dentro dele pelo Espírito Santo. Naturalmente, nós temos que vivenciar o batismo nas águas, mas no corpo de Jesus Cristo somos batizados pelo Espírito Santo para dentro dele. Bem, recentemente uma mulher veio até mim e queria se deixar batizar. O cabelo estava totalmente bagunçado. Eu disse, mulher, você sequer está na posição em que eu possa batizá-la? Claro, nós somos responsáveis perante Deus naquilo que fazemos. Recentemente, outra irmã quis cantar um hino. E eu também tive que dizer a ela, você sequer está na condição de cantar lá na frente, diante desses santos? O que nós precisamos novamente hoje é a ordem divina na congregação. Agora, como antigamente um homem negro costumava orar, ele dizia: Senhor, pegue tu esse homem e use-o, mas encha-o com o teu espírito e com o teu fogo. Certamente, como antigamente os animais nas grandes fazendas eram marcados que pertenciam aos proprietários, alguém disse a mim: isso não é terrível deixar uma marca dessas com ferro quente em um animal? Mas depois eles estavam marcados. Assim é também com cada filho de Deus. Vocês têm que vir ao altar de Deus e orar até atravessarem, até serem marcados pelo fogo de Deus e serem selados com o Espírito Santo. Naturalmente, que o Espírito Santo é o selo. Deus, Ele já escolheu de antemão e os reconheceu. Não se alguém ainda fique surpreso e pergunte: será que eu recebi ou será que ainda vou receber e assim por diante? Não. Vocês têm que ter plena convicção. E Deus tem que fazer isso. Porque ninguém pode vir a Jesus a não ser que o Pai o atraia primeiro. E o Espírito Santo tem que primeiro puxar. Alguém me disse: eu procurei a Deus e procurei a Deus. Não, eu disse a ele: Deus estava procurando por você. Naturalmente, que o Espírito Santo não aceita qualquer pessoa como noiva, nem alguém que fuma, bebe, vive de forma imoral e se dedica às coisas mundanas. A Bíblia diz: se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Não, a noiva de Jesus Cristo é santificada e selada pelo Espírito Santo. São aqueles que Deus já escolheu de antemão e elegeu. Como antigamente costumávamos de cantar, isso não nós, mas como se costumava cantar: por favor, perdoe-me se eu repetir isso agora. Esse hino diz: venha e tenha parte na ceia conosco, venha e jante conosco. Mesmo que ainda estejam no mundo, venham. Bem, não se trata apenas de acrescentarmos pessoas à congregação externamente, mas de Deus acrescentar à congregação de modo que tudo seja retirado do coração humano e que ocorra uma plena renovação por meio do Espírito Santo. Há algum tempo, perguntei a uma mulher se ela era cristã. E ela disse: eu te dou a entender que eu sou americana. E o irmão Bosworth me contou que, quando ele perguntou a alguém, a mulher disse a ele: eu te dou a entender que eu acendo todas as noites uma vela. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Vocês têm que nascer de novo. Caso contrário, vocês não poderão ver o reino de Deus? Bem, nós vemos que no tempo em que Jesus estava lá, Judas também estava lá. Naturalmente. E ambos, quase ao mesmo tempo, partiram desse mundo. Bem, e quando o Espírito Santo foi derramado, ao mesmo tempo, o espírito anticristão já estava lá. Pois João já escreveu na Bíblia que o espírito anticristão já estava presente naquela época. Naturalmente. E vejam, hoje eles estão montando uma igreja universal e até mesmo algumas organizações pentecostais estão entrando nisso. Mantenham as suas mãos longe disso. Vocês têm que voltar para Deus. Vocês verão, eles estão formando agora o sinal da marca da besta. Eles querem unir as forças para combater o comunismo, mas eu digo isso em nome do Senhor. Não esqueçam isso. Há três cortinas: a cortina de ferro, a cortina de bambu e a cortina de púrpura. O perigo está por trás da cortina de púrpura. Bem, vemos como tudo se desenvolve, também o espírito anticristão, como ganha espaço na nação, nas congregações e nos indivíduos. E vemos que até mesmo o arcebispo de Canterbury, ele voltou depois centenas de anos para o Papa. Vocês veem? Bem, vão em frente se vocês não ouvirem. Ninguém vai impedir isso, só vai piorar ainda mais. E a Bíblia diz que a congregação pentecostal nesse último tempo se tornará morna e Deus a vomitará de sua boca, pois é a última era em que vivemos agora. Bem, se vocês lerem em Ezequiel 9 e outras escrituras que nos dão alguma luz sobre como esses profetas já podiam ver por meio do Espírito Santo o que aconteceria no futuro. Lá chegou alguém com as ferramentas de destruição e caminhou pelo meio da cidade. Essa matança e o massacre foram somente interpretados para Jerusalém. Mas antes de entrar na cidade, havia um homem vestido de branco com um instrumento de escrita no quadril. E ele disse que não deveria ainda entrar na cidade até que o homem de vestido de branco com o instrumento de escrever passasse pela cidade de Jerusalém e colocasse um selo sobre os que choram e se lamentam pelas abominações nesta cidade. Esse homem vestido de branco é um tipo do Espírito Santo. Depois de marcados, foi dito, então, matem jovens, idosos e crianças e não deixem ficar nenhum. Mas aqueles que estavam selados não podiam ser tocados. Bem, quando isso aconteceu, isso foi a congregação pentecostal no início, quando o Espírito Santo caiu e marcou aqueles que pertenciam à congregação. Qualquer um que tenha lido os escritos de Josefo, quando ele conta sobre as guerras, ou seja, depois que Jesus realizou o sinal do Messias e colocou à prova que ele era e que havia retornado à glória e enviou o Espírito Santo, os apóstolos saíram e fizeram o mesmo que ele havia feito. eles tinham o poder do Senhor. Eles falavam em línguas. Desceu um poderoso vento, um bramido de Deus, e as cidades se encheram, foram tomadas do fogo do Espírito Santo. Os outros, todavia, zombavam deles e riam-se sobre isso. Jesus disse: se falares algo contra mim, eu vos perdoarei. Mas quem falar algo contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. Eles zombavam e ridicularizaram das pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Bem, vejam, em Mateus 24, as pessoas realmente fizeram três perguntas diferentes ao Senhor Jesus. E eles perguntaram: quando isso vai acontecer? E qual é o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo? Isso mostra de que maneira a palavra do Senhor se cumpriu. Quando está escrito lá: orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Ora, então, não poderia ser universal destinado para esse tempo, ou no sábado, por exemplo, a fuga não deveria cair, pois quem estava em Jerusalém deveria fugir para a Judeia. Vejam, a fuga não deveria ser no inverno nem no sábado, mas quando Tito então veio e Jesus lhe disse: quando verdes Jerusalém cercada de exércitos, quem estiver no campo, não volte, mas fuja de lá. Porque eles tinham blasfemado contra o Espírito Santo, e qualquer que blasfema contra o Espírito Santo já recebeu o sinal da besta. E é por isso que os judeus crentes sabiam o que isso significava quando viam isso acontecer. Bem, vejam, Josefo escreveu, por exemplo, dos crentes. Ele escreve que se tratava de um grupo de pessoas que seguia Jesus de Nazaré e que mais tarde se reuniu para comer seu corpo. Ele não sabia que eles haviam celebrado a Santa Ceia, porque Jesus lhes havia dito. Mas eles se reuniram, os judeus em Jerusalém, e disseram: nós nos reunimos aqui diante de Jeová e ele nos ajudará. Mas, basicamente, eles já haviam blasfemado contra o Espírito Santo e zombado do poder de Deus. O Senhor Jesus já havia revelado há tempo que ele era o Messias deles, mas eles o chamavam de Beelzebu e pensavam que ele era o diabo e estava ligado com o chefe dos demônios. Bem, agora, se Deus quiser, mostrarei a vocês e mostrarei amanhã à noite que os Estados Unidos da América fizeram o mesmo. Porque os Estados Unidos da América fizeram o mesmo nos últimos 40 anos. Eles chamaram essas pessoas de pentecostais, santos roladores e tudo mais, e zombavam delas. Mas o que aconteceu nos últimos dias? Vejam, eu não concordo, por exemplo, com meu amigo Duplessis. Ele acha que os presbiterianos, como eles dizem, eles querem ter aqueles que falam em línguas, todas as denominações. Por que não aceitaram isso há 40 anos atrás? Eles nunca farão isso. E toda a denominação está morta, isso é verdade. Eles jamais se levantarão, independentemente da denominação. vocês, Assembleias de Deus, já tiveram seus dias. Vocês, pessoas da unidade, já tiveram seus dias. Congregação de Deus, ou Igreja de Deus, vocês já tiveram seu dia. McPherson, ou Metodistas, tiveram seu tempo, naturalmente. Vocês moldaram todas as denominações segundo o padrão católico. Vocês, batistas, presbiterianos, mas Deus trará os corações famintos de todos os lugares para fora, os abençoará e os selará com o seu Espírito Santo, naturalmente. Os outros já adotaram a marca da besta, já mostraram sua cor. E o Messias bate novamente da mesma forma, mas eles continuam blasfemando. Bem, afinal, em que época vivemos agora? Oh, meus irmãos, eu espero que vocês não pensem que eu não sei mais o que estou fazendo, mas a vinda do Senhor está tão próxima e o Senhor deu o sinal novamente. O que Jesus disse sobre as virgens adormecidas? Bem, naturalmente, são religiosas. Caim também era. Mas elas ficaram sem óleo. Acabou o óleo em suas lâmpadas. E então está escrito que elas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo de vocês. E lembre-se de que ao mesmo tempo em que as virgens nécias foram buscar óleo, as prudentes foram levadas à ceia das bodas, quando os presbiterianos e todas as outras denominações vêm e procuram o Espírito Santo. Eu digo a vocês, preparem-se e limpem suas lâmpadas, as lâmpadas limpas, porque o tempo do arrebatamento está próximo. Amém. Saiam do meio deles. Vejam, tudo ainda não está na forma correta. Bem, o que é um crente? Vejam, assim como o pavio é mergulhado numa parte no óleo e na outra extremidade sai a luz, também nós somos batizados no Espírito Santo e o fogo de Deus então queima e a luz de Deus brilha ao anoitecer. Ó, povo pentecostal, limpem suas lâmpadas. Preparem-se, a hora chegou. Quando elas foram embora, foi quando aconteceu. Então veio o noivo e levou os seus, mas as outras blasfemaram contra o Espírito Santo nos últimos 40, 50 anos, repetidas vezes. Agora eles querem um pouco disso, mas no momento em que exigem isso, é a hora de limparmos nossas lâmpadas. Chegou a hora de limparmos nossas lâmpadas. Para vocês que vivenciaram um verdadeiro Pentecostes, algumas lâmpadas têm fuligem na parte superior do pavio. E há muita fuligem. A aparência não está mais aí, a luz não brilha mais como deveria. Vamos limpar tudo, que o Espírito Santo opere de novo e se revele para que milagres e sinais sigam. Ó, o selo de Deus. Agora, limpem vossas lâmpadas, se elas ainda estiverem envoltas de fumaça ou fuligem. Naturalmente, que alguém estará lá que atenderá esse chamado. Eu não sei quantos são, mas, como o Senhor Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também agora. E eu sei que o tempo de se preparar é agora. Pois, para as virgens nécias, também elas receberam o sinal, assim como Caim recebeu, quando os batistas, os presbiterianos e os pentecostais, quando eles receberam a marca da besta, em vez de continuarem a caminhar no Espírito, eles se juntaram à organização e se uniram ao mundo de forma errada. Naturalmente, eles se vestem e agem no estilo de Hollywood, como o mundo faz. Você diz que eu sempre reclamo contra as mulheres. Bem, qualquer homem que permita que sua esposa fume e use calça curta de homens, eu não tenho respeito por ele, porque ele não é um homem. É isso mesmo, está certo. Oh, aleluia. Claro, ele pode ter quase 2 metros de altura e pesar 90 quilos, mas não é um homem. Somente mostra quem é o chefe na casa. Bem, o que precisamos hoje é de homens pregadores do Evangelho que proclamam a verdade do pódio. Cada um que é chamado por Deus, ele deve proclamar a palavra de Deus. E se mulheres cortam o cabelo, isso é imoral. E um homem quase ter o direito de deixar sua esposa se ela não se submeter. Pois se uma mulher corta o cabelo, então ela não reconhece a sua cabeça e perde a sua glória. Naturalmente, assim está escrito, a cabeça da mulher é o homem. Ó, Deus nos ajude. É verdade. Ó, não precisamos de compromissos. Nós precisamos de homens que defendam a verdade e testifiquem isso, não importa o que aconteça com eles. O selo de Deus torna as suas lâmpadas em ordem, que tudo se torne fresco e puro. Que tempo terrível está escurecendo.